Eu sou o José Augusto e eu quero acreditar.
Eu sou Eric Siqueira e o universo está sozinho sem nós, ou nós estamos sozinhos no universo?
Sou o Gabriel e não estamos sozinhos no universo.
Ok, ouvintes do Paradoxo Concreto. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma pergunta milenar. Será que nós estamos sozinhos no universo? Antes de começar, vamos aos nossos recadinhos. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos vocês que estão acompanhando a gente, curtiram a nossa página, que acompanham o nosso feed. E queria pedir encarecidamente para vocês para que nos mandem e-mails. Nos mandem feedbacks e entrem em contato com a gente. Diga se estão gostando do programa, se estão gostando do formato. Lembrando, pessoal, dá uma curtida na nossa página no Facebook, facebook.com/paradoxo.concreto. E a gente está fazendo um Twitter aí, que por enquanto não tem nenhum tweet, mas vamos lá. Então, para a gente iniciar essa conversa, primeira coisa, qual que é a concepção de vida? O que que um organismo tem que ter para ser uma vida?
Então, um conhecimento que a gente tem hoje, né, somente na biologia convencional, né, biologia terrestre, digamos assim, na química tem 90 moléculas naturais, entendeu? Foram produzidas já no começo do universo e do nosso sistema solar, consequentemente. Dessas 90 moléculas, 30 são essenciais para todos os seres vivos. Como todo mundo já conhece aí, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, o enxofre, o fósforo, eles participam de um total de 99% da massa de todas as células.
Então, ou seja, tipo assim, para um lugar ter vida, ele tem que ter todos esses elementos.
Começa por aí. Mas assim, aqui, fato marcante...
Olhando o modelo aqui da Terra, né?
Olhando pelo modelo da Terra. Um fato marcante é que todos os seres vivos são universalmente construídos pelas mesmas famílias de macromoléculas biológicas. Ou seja, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, que seriam o DNA, o RNA.
Para uma coisa ser vida, ela tem que ter um DNA, correto?
Correto.
Ou seja, por exemplo...
Mas aí que tá. Muitas pessoas falam, como você vai comparar uma vida minúscula, um protozoário com um cão, por exemplo? Isso não tem sentido. Como que os dois são parecidos? E aí que a gente começa a ver por partes, por exemplo... A diferença entre o cão e um paramécio, que seria esse protozoário, está no nível de organização estrutural da célula.
É mais complexa.
A célula de um dos ambos, uma é mais organizada, a outra menos organizada. Mas a organização química é a mesma. Ou seja, todos têm as mesmas composições químicas, que seriam carbono, oxigênio, nitrogênio e por aí vai. Entendeu?
Mas o que eu quero perguntar é, por exemplo, uma célula, ela tem DNA, correto? Uma célula sozinha é vida?
É.
Então, por exemplo, se em algum outro planeta tiver, mesmo que for uma bactéria unicelular, e essa bactéria unicelular tiver um DNA, isso é vida, correto?
Correto.
Correto.
Então, mas esse DNA, por exemplo, para a gente entender como que poderia ter vida, na formação do sistema solar, antes de formar a estrela, tem uma, geralmente, até onde a gente conhece, poeira estelar. Essa poeira estelar vai ganhando, se condensando, aí vai se criando a massa. Mas nessa poeira tem as moléculas essenciais para nós, que pro DNA seria o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. E tem lá um grupo de fosfato e uma base de nitrogenada. E aí que tá. Os astrobiólogos, eles tentam achar essas composições em outros sistemas solares. Então, achando essas combinações químicas, você consegue chegar perto da vida. Inclusive aqui no nosso próprio sistema solar. Então, você consegue achar esses componentes químicos em luas de outros planetas, em Marte, em Vênus.
Então, ou seja, a vida seria, tipo assim, favorável para se desenvolver até aqui mesmo no sistema solar.
Até aqui no sistema solar. Ou fora, por exemplo.
Sei lá, o que a gente tem de pesquisa, por exemplo, em luas de Saturno, de Júpiter, essas coisas, elas são, pelo que eu vejo, com ambientes meio inóspitos, porque são extremamente frias e é difícil manter um bom sistema ecológico se você não tem um bom nível de temperatura e pressão.
Então, aqui na Terra, tem seres que vivem em circunstâncias extremas. Por exemplo, como a gente vê planetas muito gelados ou planetas muito quentes, o que a gente faz? O jeito mais fácil é tentar achar ambientes consideravelmente parecidos, para tentar achar vida nesses ambientes. Então, você consegue ambientes em fontes termais, no fundo do oceano, perto de erupções vulcânicas, em lugares extremamente gelados, no Polo Norte, Polo Sul. Ano passado mesmo encontraram novas vidas quando conseguiram perfurar o gelo do Polo Norte. E assim como psicotrófilos, que são seres que vivem abaixo de zero, entendeu? Ou seres termófilos, que vivem até 200 graus, 150 graus a mais, por aí mais. Porque no começo da formação do nosso planeta, era muito quente. O oceano era 60 graus. Então, os primeiros seres que foram bactérias unicelulares viviam nesse ambiente, até o planeta sofrer mudanças e foram evoluindo.
Era um ambiente bem extremo, né?
Muito instável e estava mudando, era vulcânico, não tinha oxigênio. Então, ainda tem seres vivos que vivem de enxofre. Então, por exemplo, se caso a gente achar um planeta que tem enxofre, aquele planeta repleto de enxofre, não quer dizer que não pode ter vida, entendeu? Se você conseguir outro tipo de componentes químicos, combinado com enxofre, você vai conseguir, pode ser que tenha vida. Ou, né, a gente não sabe, pode ser que a vida não precise mais dos nossos componentes químicos, mas aí a gente ainda não sabe, né? Teria que achar aqui na Terra, o que seria bem difícil. O tipo de vida, assim, bem, digamos assim, pitoresco que tem no nosso planeta seria os vírus, né? E os vírus são vida, só que eles não produzem seu alimento e nem buscam seu alimento. Então, por isso que eles são bem diferenciados. A maioria deles tem RNA, o que fazem eles serem vida. Só que, geralmente, a vida considerável seria DNA. Só que como ele tem já o seu material genético lá, nem que seja pequeno, envolvido pelo capsídeo, né, que é uma camada de proteína, ele é considerado vida. Só que assim, por mais que seja um vírus, ou por mais que seja outro tipo de vida, a vida no seu surgimento precisou de água. Pelo menos até onde a gente sabe aqui na Terra, ela precisou de água. Então uma das premissas para achar vida fora da Terra seria a busca de água. Então aqui no nosso próprio sistema solar tem vários indícios de água.
Então, mas tipo assim, aqui na Terra, por exemplo, a gente vê que é um caso bem ímpar. Porque o que no espaço a gente não acha de vida, é que na Terra a gente acha vida em tudo quanto é lugar. A vida é como se fosse, sei lá, uma praga. Porque, tipo assim, como você disse, até mesmo os extremófilos, em qualquer lugar, seja mais árido ou o ambiente que for, você pode encontrar qualquer tipo de bactéria ou alguma coisa assim. No universo já é outros 500. Tipo assim, você não acha vida com tanta facilidade. Porém, tipo assim, a gente fala, tá, se tiver água, tem o risco de ter vida. Mas
não é tão assim também.
Não é tão simples assim, né? Porque você tem que ter você tem que ter uma pressão e uma temperatura adequada.
Exatamente. Só que assim, por exemplo, os extremófilos na Terra, por mais que eles sejam em ambientes extremos, são ambientes extremos da Terra. De qualquer jeito, é a vida que a gente conhece nas extremidades da Terra.
Então, e tipo assim, até em os planetas, por exemplo, sei lá, Plutão. Plutão, ele nunca teve uma temperatura muito grande. Então, por exemplo, como você mesmo disse, a Terra primitiva, ela era roots, cara. Ela era, sei lá, tinha tempestade ácida toda momento, era um calor muito grande, e tipo assim, o calor, de certa forma, ele beneficia quando você quer formar uma forma de vida.
Então, no caso da Terra, as erupções formavam nuvens de enxofre. Então, quando cobriu a Terra, essas nuvens de enxofre evitou, digamos assim, refletiu muita luz solar para o espaço. Então, a Terra esfriou. E
sim,
como...
mas mesmo esfriou, mesmo ela fria, ela manteve uma temperatura bem maior do que os planetas que estão depois dela, né?
Sim, sim. E com cloroplastos, seres que começaram a fazer fotossíntese, começou a vir o
oxigênio.
O oxigênio, exatamente. Começou a ter a liberação do oxigênio por esses seres vivos. Então, é muito grande. Inclusive, eles têm, né? Tem muitos plânctons aí que a quantidade de oxigênio ele vive no mar, que eles mandam para a Terra é muito grande. Então, assim, mas o que ajudou também foi as placas tectônicas, que resfriou também a Terra. Então, você pega Marte. Marte, todo mundo fala que tem vida. Só que Marte não tem placas tectônicas. Se tivesse, tivesse, poderia ter ajudado muito, entendeu? Pode ser que nem tivesse ficado tão árido como é hoje, tão rarefeito, né? É, só que em outro planeta, como seria essa vida, entendeu? Você tem planetas que tem chuva de diamante, tem planetas que tem mares de ferro, entendeu? Então, a vida é possível lá. A gente, eles não ignoram essa hipótese. Porém, é algo que a gente não consegue imaginar. Então, chega num limite.
Pra gente é improvável, né? Mas...
se tiver vida, como a gente detectaria se a nossa se a própria vida que a gente conhece é difícil de detectar?
A gente está acostumado também a sempre que for pensar uma vida extraterrestre, a gente pensa em coisas muito parecidas com o que a gente conhece.
Inclusive, nos filmes, eles falam inglês, eles sabem falar a nossa linguagem.
Não. Tipo assim, cara, se você for ver que os caras eles têm um corpo humanoide, o próprio ato de falar inglês já se torna meio que aceitável. Porque, vamos dizer, você, por exemplo, você tem um planeta completamente diferente da Terra. Cara, as chances de você gerar um ser que tem, sei lá, dois braços, duas pernas, uma cabeça com os olhos na fronte. É muita coincidência, cara. Tipo assim, você vê até mesmo na Terra, por exemplo, a maioria dos organismos tem olhos, tem boca, tem uma língua e tal, que são coisas que é necessário pra você tanto enxergar, tanto pra comer. Mas só que a vida na Terra, ela já surgiu e já foi extinta tantas vezes. Cara, surgiram tantas formas de vida bizarra nesse meio tempo que a gente não tem noção, né? E essas formas de vida bizarras, elas não continuaram por quê? Porque a seleção natural da Terra não beneficiou elas. Talvez em outro planeta, a seleção natural deles possa beneficiar outras formas de vida.
Exatamente.
Por exemplo, tem a baleia jubar. Ela consegue ir a 1.000 metros de profundidade, conseguindo se adaptar à densidade da água com gordura, entendeu? Mas um dos animais mais afetados pela evolução e que mais se adaptaram foram o polvo. O polvo é um animal que até hoje causa confusão, porque você não conhece o polvo totalmente. Então, ele sente o gosto pelos tentáculos, ele tem sensores nervosos pelos tentáculos, ele consegue... tem fotorreceptores pela pele. Então o polvo é um dos animais mais evoluídos nossos e mais pitorescos. Na verdade, ele sente o gosto pelos tentáculos, velho. Então, cada tentáculo tem seu... ele tem mais neurônios nos tentáculos do que o seu próprio cérebro. O cérebro dele tem menos neurônios do que seus braços. Muito, ele é muito foda. Ele consegue se camuflar, velho. É o único animal do mundo que consegue fazer dobraduras na pele pra parecer que tem espinhos ou lugares ou pedra, entendeu?
Tanto também que tem outros animais, o tubarão mesmo, ele possui 7 sentidos, ele consegue sentir, tipo assim, peixe que tá próximo dele por causa da onda que ele faz na água, ele tem cobras que tem visão de calor, etc.
Exatamente, mas aí que tá, inclusive, eles são terrestres, então você imagina um tubarão em outro planeta, entendeu?
É aí que tá, tipo assim, a vida em outro planeta, ela pode ser completamente diferente, cara, como por exemplo, a gente imagina que pra um ser pra ele manipular objetos, ele vai ter que ter certos apêndices. No nosso caso, a gente tem os apêndices que são os braços e os dedos, né? Que nos permitem manipular o objeto. E isso, a manipulação de objetos, a gente espera já de seres vivos que tenham uma inteligência maior e que tenham uma capacidade de manipular o ambiente. Quando você está procurando uma vida que seja inteligente, entre aspas, ela geralmente vai ter esses apêndices, né? Algo parecido com braços e dedos. Mas esses braços podem ser, como você mesmo disse, do polvo. Podem ser tentáculos que ele pode usar para manipular objetos.
Só que o povo do povo é muito mais evoluído que o nosso, entendeu? Em termos de força, de inteligência. Aí é. Digamos que ele seria um modelo da hora se tivesse uma vida extraterrestre. A gente ia imaginar polvos gigantes voando, sei lá. E se o planeta for um polvo e tiver polvos vivendo dentro desse polvo? Não, aí já é muito metafísico. Então, sei lá, não quer dizer que vai ter uma vida inteligente, nem quer dizer que o planeta precisa ter uma vida inteligente. Se tiver vida em outro planeta e a vida estiver bem desenvolvida e tiver, por exemplo, a 50 anos-luz aqui, porra, legal, a gente vai conseguir ver essa vida desenvolvida como ela era 50 anos atrás. Mas se ela estiver começando e o planeta tiver 50 anos-luz, a gente não vai conseguir ver
Pra começar a falar, tipo assim, a gente já falou bem sobre a vida aqui dentro da Terra.
Cara, né? A gente tá falando muito de evolução.
A gente tá falando muito sobre a vida na Terra, né?
Não, mas é isso.
Então, agora, tipo assim, pra começar a falar sobre vida fora da Terra, acho que foi até o Carl Sagan que disse, né? Que, tipo assim, no universo, por exemplo, a gente tinha um sistema solar com 9 planetas. E na nossa galáxia, existem milhares de estrelas.
Cara, cerca de 200 bilhões, né? Aí, falou.
Imagina se cada estrela, vamos supor, tivesse, sei lá, 2 ou 3 planetas, pelo menos. E, tipo assim, o nosso universo tá recheado de galáxias. Algumas até que a gente não consegue nem ver. Um dos pontos que as pessoas falam para apoiar a ideia de que haveria vida fora da Terra é, bom, se existem trilhões e trilhões de planetas, a chance de existir vida em alguns deles é bem alta, correto?
Correto.
Então, daí aí é que tá. O problema é que esse argumento é como se fosse um tiro no escuro.
Porque até porque você ignora as variáveis, entendeu? A Terra não é simplesmente um planeta numa zona habitável, não é só a zona habitável. É tudo, é o ângulo da Lua em relação à Terra, é o ângulo da Terra em relação ao Sol, é o tamanho da Terra, a posição entre ela e o Sol, é o tamanho da sua camada, dos seus polos magnéticos. Então, tem muitas variáveis que fez a Terra ser tão peculiar em relação aos
Sim,
outros planetas.
E tipo assim, e tanto que pode haver vida em outros planetas e a gente nunca conseguir entrar em contato com eles. Porque como, sei lá, vamos supor, a gente tem um planeta que tem vida, mas só que ele está 50 anos-luz daqui. Por exemplo, a luz, ela viaja 300 mil quilômetros por segundo. Imagina o quanto que ela percorre em um ano. Imagina o quanto que ela percorre em 50 anos. Cara, é muito tempo. É.
Aí o SETI, por exemplo, né, o Sistema de Inteligência Extraterrestre, eles tentam se comunicar com ondas de rádio, com raios lasers.
Eles não tentam se comunicar, eles tentam captar, né?
Captar e mandar. Então, ultimamente, eles meio que estão cabisbaixos com a vida extraterrestre. Falar, nossa, a gente já vasculhou muitas partes do nosso universo e não conseguiu achar nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a tentar achar restos de artefatos alienígenas. Por exemplo, uma nave no meio do universo, ou alguma produção que poderia ter sido alienígena, e vão ficar mandando mensagens, mandando luzes, raio lasers, mandando sinais de rádio, mandando sinais de raio-x. Porém, como você ia mandar? Para onde? Que direção? Que direção você ia mandar?
É interessante falar que, por exemplo, as ondas de rádio mesmo que a gente tem aqui, elas viajam, correto? Então vamos supor, se eu fosse no espaço, eu poderia captar ondas de rádio da Terra. É claro que elas estariam enfraquecidas e, por exemplo, quanto mais longe eu tivesse, mais fraco estaria o sinal. Eu estaria pegando um sinal mais antigo.
É, bem antigo. As primeiras comunicações,
Sim.
né?
Então, por exemplo, se chegasse um sinal de outro planeta aqui da Terra, iria ser de vários anos atrás. E, além, como você mesmo disse do SETI, ele fica mapeando todo o espaço à procura de uma onda de rádio que seja artificial.
Ou qualquer outro tipo de sinal, né?
Que não seja feito por nenhuma estrela, que não seja feito por nenhum planeta naturalmente. Tem que ser artificial.
É, senão acontece igual o caso do WoW, né? É, o Eric explica aí o caso.
Então, o caso WoW, né, aconteceu em 77, foi basicamente isso. Foi um sinal de rádio que o radiotelescópio Big Ear conseguiu captar. E assim, era tão estrondoso e diferente que eles não acreditaram. E na hora que ele ouviu o sinal, o Jerry Heman, não sei como fala o nome dele, ele falou, uou, escreveu no papel, uou, porque ficou assustado. Mas, mais pra frente, com estudos e mais estudos, até então não era conhecido, determinaram que era um quasar. Ou seja, era tipo uma galáxia jovem. Não é. Uma galáxia, como está muito nova, está cheia de formação de estrela. Então, é muita energia, se eu não me engano, é o corpo que tem mais energia. Onde se consegue achar mais energia num quasar. Porque ele está novo, então a produção de energia lá está muito acelerada e está muito frenética. Então, mandou muita frequência de rádio, e ele ficar assustado. Mas depois acabou, foi plausível, foi útil até esse sinal, porque eles estudaram esse corpo e conseguiram determinar que era algo que ele conhecia. Então, de qualquer jeito, foi plausível, foi, ajudou no, na ciência, entendeu? Mesmo sendo uma vida extraterrestre.
É, foi algo útil, né?
É, foi útil.
E, tipo assim, a NASA, ela não tem capacidade ou computadores suficientes para ficar lidando com tudo que chega do espaço a cada segundo, né? Então, se você quiser, você até pode colaborar nessa pesquisa usando o programinha do SET, que você pode instalar no seu computador lá, e no tempo ocioso dele, quando ele entra no protetor de tela, ele vai ficar tentando achar um padrão nessas mensagens de rádio. Se você entrar no site do SET, você pode fazer o download desse programa, você deixa lá como seu protetor de tela e ele fica fazendo esse trabalho de procurar mensagens
padronizadas, né? Sim, sim. É, mas tem, você disse mesmo que o Carl Sagan deu uma estimativa de vida na Terra, ele atribuiu um pouco do paradoxo de Fermi, né? Que o Fermi, na década de 50...
O que é o paradoxo de Fermi?
Então, Fermi era um físico que... Ele tem até o problema de Fermi, que é criar soluções com poucos atributos. Por exemplo, você tem poucas informações de algo, mas você consegue resolver um problema. Então, ele fazia muito isso. E ele quis resolver o problema de vida fora da Terra. Então ele, numa conversa, indagou isso e depois que fez uma conta num papel de um bar mesmo. E nessa conta ele conseguiu... Ninguém entendeu como ele chegou nisso, mas ele entendeu. Ele chegou numa conclusão que a Terra não sequer foi... está sendo visitada, como também ela já foi visitada mais de uma vez. Caraca. Na conta dele.
Não. Tipo assim, imagine só. Não, gente, eu fiz uma conta, você não precisa entender. Beleza. Não, mas essa conta, confie nela, ela tá falando que a gente já foi, que a gente tem contato.
Aliens. Mas o Drake, né, foi que fez uma conta. Pode até precisar da equação de Drake para estimar a vida. Só que N na equação seria a estimativa de vida de planetas na zona habitável, ou seja, planetas igual à Terra. E esse N é complicado, que você que escolhe. Então, se você é pessimista, você põe pouco. Se você é otimista, você põe bastante. Porém, é tanto que muitos deram bastante planetas igual à Terra, que pode ter vida inteligente, e outros deu poucos planetas igual à Terra, que poderia ter vida inteligente. Porém, com o avanço da astrobiologia, com nossos instrumentos de pesquisa, foi determinado, num encontro de astrobiólogos do ano passado, que a estimativa de planetas na Via Láctea é de 3 trilhões de planetas. 3 trilhões de planetas. Porém, a chance de colônias alienígenas...
Sim, sim. Então, é interessante, Eric, falar isso até, porque, tipo assim, a gente imagina, tá, contato extraterrestre. Mas antes de ter o contato, primeiro tem que ter uma vida inteligente. Antes de ter uma vida inteligente, tem que ter uma vida. E aí...
Moral.
Oi?
Essa vida tem que ser inteligente, tem que ter moral, ética e ambição e todos os nossos gostos humanos. Não tem que ser só inteligente.
Porque, tipo assim... Aí é que tá, por exemplo, pra você fazer contato, cara, com outro planeta, você tinha que ter uma tecnologia absurda, cara. E tipo assim, já é difícil você encontrar vida fora da Terra. Imagine você encontrar vida que tem tecnologia capaz de, sei lá, viajar anos-luz no espaço.
Então, esse é o problema. Ele fala que não, tem muito planeta, então é óbvio que vai ter. Então, para fazer conexão com essas vidas fora da Terra, a gente teria que saber conversar com elas, saber mandar mensagem, saber receber, ou se elas viessem para cá, como que a gente ia conversar com elas?
Então, né, até que mandaram um disco pro espaço uma vez.
Ah, o
né?
Carl Sagan.
Carl Sagan. Ah, não, não. Antes disso, teve a Pioneer, que também tem o disco. As duas Pioneer, que foi antes da Voyage, tem os discos
sim,
também.
Sim, mas nela tá, tipo assim, uma equação lá, tipo, porque eles dizem, né, que a matemática é uma língua universal. E se a pessoa...
É, mas você tá falando sobre o disco de
isso,
ouro?
Isso, isso. Esse daí.
Do Carl Sagan?
É.
Não, foi... É bonito até o disco, né?
Sim, eu já ouvi. Muito lindo.
Foi feito desenhos, isso. Né? Como vocês... que constrói um vinil pra tocar o disco.
Pra quem tá ouvindo e quiser saber desse disco, a gente vai deixar o link no episódio. E, mas se vocês quiserem, estiver ouvindo agora, já quiser ver, tem no site da Voyage, na Voyage 1 e 2, tem os discos de cada uma.
É, e é bonito, assim, o que o Carl Sagan fez, que ele gravou os batimentos cardíacos da mulher dele, se sentindo apaixonada por ele.
Nossa.
Aí ele falou o seguinte...
Ele perguntou pra ela assim, tipo, você tá apaixonada por mim agora?
É, eu não sei direito.
Ah, deixa eu gravar, porque agora você tá apaixonada.
É que eu não sei direito como que foi, mas assim...
Sim, eu sei,
aí ele falou assim, ó, imagine um dia alguma civilização...
Ouvi isso.
Pegue isso e consiga... fazer esse momento de novo. É, colocar nós dois apaixonados de novo, entendeu? Então...
Vai reproduzir essa sensação
isso,
em outro planeta, em outro tempo, no futuro.
É,
muito poético. É Carl Sagan, né? É lindo, maravilhoso.
E tirando assim, que ele colocou lá sons de animais, de todas as línguas.
Todas as línguas, colocou músicas, frases.
Choro de bebê.
Barulho de guerra. Só que assim, teve ano passado a conferência de astrobiologia e nessa conferência teve uma discussão, inclusive chamaram, né, Gabriel? Chamaram um representante de intelectual, por exemplo, um antropólogo, um filósofo.
É, 8 representantes reais para a humanidade para o contato interestelar.
Então, quais seriam os principais representantes
para
fazer o contato? Então, peraí, a gente está pronto para o contato? Se a gente estiver pronto para o contato, quem falaria?
É, temos essa dúvida, né? Se tivesse se algum extraterrestre mandasse contato para nós e tivéssemos que mandar algumas pessoas para a terra deles...
Para se comunicar,
para se comunicar. É, quem que seria, né? Aí tem esse artigo aqui no Universo Racionalista que chama 8 representantes ideais da humanidade para o contato interestelar. Aí tem aqui o bioquímico, o astrofísico, o matemático, o linguista, o antropólogo, o jornalista, o médico e o diplomata. O bioquímico, ele tá lá por quê? Porque ele entende os processos químicos e biológicos, né, da Terra, e ele sabe se o mundo extraterrestre é favorável pra vida humana ou não, sabe?
Uma das línguas do universo é a química. Então, assim, a matemática e a química são os meios que usariam para ter o contato, primeiro
exatamente.
Contato.
Aí tem o astrofísico, né? Ele tem capacidade de compreender os conceitos físicos, assim, tudo, como o Eric disse, todo o conceito universal que a gente, né, pra gente universal, é...
Da matemática, né?
Isso. E eventos astronômicos, né?
É, viagem de anos-luz, gravidade, a relação entre o tempo...
Aí, claro, tem o matemático, que é a linguagem universal, né? Ele é lógico e usa o raciocínio. E deduz e é dedutivo, né?
Sim. Ele ia acabar criando, como se diz, previsões para uma conversa ou para uma possível aproximação ou tecnologia. Se ele visse alguma coisa ou pegasse o matemático, ia fazer suas contas e tentar ter uma previsão ali. Uma previsão lógica, não fantasiosa, mas realmente algo dentro da realidade, entendeu?
Sim. E o linguista talvez terão comunicação complexa, né? Os extraterrestres.
Aí então... que tá uma coisa que eu queria falar, né? Porque se tiver vida inteligente, tá, ela pode ser inteligente. Ela teria comunicação assim, igual a nossa, por linguagem?
É, então, ele pode ter comunicação complexa, similar à humana.
Por exemplo, mas eu acho que ela deve ter uma comunicação, tem que ter uma linguagem. Mas essa linguagem...
Ela pode mandar um odor no ar e cada um entende por odor.
Por exemplo, a linguagem não precisa ser por sons. Ela pode se comunicar por odor.
Símbolos.
Por até mesmo por vários outros tipos de sentidos que nós podemos não ter.
É, mas assim, exatamente
Mas que tá, o ser humano, né? O ser humano, ele demorou, os últimos 150 anos que o ser humano conseguiu a capacidade da fala. Especialmente porque uma das explicações é que o ser humano andava de pé e proporcionou uma evolução da faringe e da laringe. Só que assim, foi uma consequência genética que, na verdade, por outras inúmeras variáveis, proporcionou essa nossa superioridade na comunicação. Eles teriam que passar por esse mesmo tipo de problemas ou de causos para uma possível evolução? Ou eles, simplesmente a primeira vida que tivesse ali já teria um jeito de comunicar, ou até mesmo vida microbiana já com comunicação?
Aí é que tá, tipo assim, comunicação, será que a gente pode julgar comunicação e linguagem como uma mesma coisa?
Então, se fosse uma linguagem, né? O linguista se encaixa. Daí, assim, aí ele é um exolinguista, né? Ele vai tentar analisar o que tá acontecendo ali.
Uhum. Então, tipo assim, porque a linguagem, cara, ela tem vários construtos, como símbolos, como, sei lá, cara. Agora, a comunicação, ela pode se dar em várias formas, né? Por exemplo, uma comunicação não precisa ser necessariamente uma linguagem, eu acho.
Aí tem o antropólogo, né, que estudará o comportamento sociocultural dos alienígenas.
Se é que tem, né, se é que eles vão ter, né.
Então, mas aí é que tá, né, se eles entraram em contato com a gente, eles vão ter.
Mas assim, eu deduzindo que se eles mandaram uma mensagem pra gente, eles têm alguma organização.
Alguma não, né, uma organização bem melhor que a nossa ali.
Uma puta de uma organização. Aí tem o jornalista, né? Pra que o jornalista daí? Ele vai investigar e analisar todas as informações que foram feitas.
Na verdade, ele ia explicar pra mídia. Ele ia ser o cara que ia transmitir de uma maneira mais fácil pro resto da população. Chegou um ET na Terra, como você vai falar com a galera? Mano, jornalista. Ele que vai adaptar e deixar plausível pra galera. No ano passado teve uma conferência, mas não foi exatamente assim, com esses representantes.
E tem o médico, né? Que ele precisaria de alguém para cuidar da sobrevivência dos tripulantes. O médico tem que ter experiência em medicina militar, né? Para ter devidos cuidados para se prevenir de doenças, sabe?
Aliás, né, a gente não saberia se, sei lá, essas outras formas de vida poderiam transmitir, né, alguma coisa que seja nociva a nós.
Exatamente.
A gente nem sabe se esse tipo de vida tem sangue ou se pode adquirir vírus, ou sei lá o quê. Ou se há uma única célula gigante que consegue inteligência.
E a oitava pessoa é o diplomata, que servirá como capitão da equipe e será politicamente nomeado, né? Deverá ter experiência em ciências espaciais e também em relações internacionais e diplomáticas.
Esse diplomata, ele ia ser mais para usar o contexto lógico. O diplomata, como ele se relaciona bastante com as pessoas, ele ia, né, em princípio, ver se esse alienígena ou se essa vida inteligente teria alguma relação lógica, social, humana. Ele ia tentar, quer dizer, que ia conseguir, mas ele seria chamado para isso, principalmente. Inclusive, Gabriel, ano passado teve uma conferência de astrobiologia e nessa conferência chamaram especialistas, quase parecido com esse aí. Teve antropólogos, filósofos, linguistas, astrônomos, arqueólogos, só que assim, teve psicólogos sociais, jornalistas e designers. E eles pensaram em formas para se comunicar e estavam tentando achar o que mandar para outro planeta, como, qual a melhor forma. E uma das conclusões foi realmente que seria usando a matemática e a química. Então, no nosso sistema solar, a gente já é bem otimista em relação à vida. Por exemplo, Marte, que foi o primeiro planeta que o homem conseguiu pousar uma sonda, tem fortes indícios de vida. Por exemplo, tem polos de água congelada, ano passado mesmo conseguiram fazer imagens de córregos de água saguada, só que sem a água, né? Mas sim o córrego lá, então isso, se aconteceu, se foi realmente água salgada na condição que a gente imagina, teve vida. Então, provavelmente tem lagos fluviais embaixo de Marte que tem água salgada, porque sempre no verão Marte fica meio avermelhado e isso se deve a um movimento fluvial que teria naquela região. E um outro participante também, um outro candidato seria Vênus. Só que, né, muitos conhecem Vênus porque Vênus é muito, digamos assim, hostil. Digamos, um inferno, né? A gente foi pro inferno, a gente vai para Vênus no verão. É, para quem não conhece, Vênus é o astro mais brilhante do céu, depois da Lua. Então, ele é...
Então, tipo assim, depois que souberam que é um planeta, né, viram ele todo azulado, então logo imaginaram, não, deve ter florestas tropicais, deve ter um céu parecido com o nosso. E na verdade, não, cara.
E ele é do mesmo tamanho que a Terra, né? Quase o mesmo tamanho, tipo, é.
Uhum. É, então, na verdade, é um planeta extremamente hostil, cara, com tempestades de não sei, com ventos de não sei quantos quilômetros por hora, cara.
Não é, e é bem mais feio do que no filme Riddick, que eles estão em Vênus. E é bem pior que aquilo. A superfície de Vênus, de dia, passa 460 graus, fácil. E de noite, porra, menos 180, menos 100. É bem hostil. Então imagina, se tá congelado, de manhã já derrete, congela, né? Entendeu? Então Vênus é muito difícil de ter vida. Porém, teve um astrobiólogo, esqueci o nome dele, falha a memória, ele disse que a temperatura de Vênus, mesmo sendo 460 graus no calor, poderia abrigar vida. Porque os micróbios que conhecemos, os termófilos, por exemplo, que vivem até mais de 100 graus, poderiam suportar essa vida, mas, né?
É algo a se pensar, né?
É bem difícil, né? É só pra gente ficar otimista, né? É bom, seria legal.
É algo bom.
E agora, de planetas, no nosso sistema solar, só Vênus e Marte. Tirando isso, é só luas que podem ter vida. E uma delas são Ganímedes e Calisto. É, luas de Júpiter, sendo uma das principais do nosso gigante gasoso. Calisto é a terceira maior satélite do nosso sistema solar. E Ganímedes é o maior. É simplesmente gigantesco, né?
E é interessante enorme falar que, tipo assim, esses astros, né, seriam capazes de abrigar vida, né? Não significa que eles tenham vida.
É que eles ficam positivos sempre que descobre algo novo. Por exemplo, ambos têm oceano líquido de água salgada. Tipo, água salgada, oceano líquido. Só que lá no interior. Só que como a gente vai saber disso? Tipo, tem pelo menos 100 quilômetros de profundidade a espessura do gelo desse planeta. Então, como a gente vai ver lá o oceano? Sendo que um tem 163 graus negativo, que é o Ganímedes, e Calisto tem 139 negativos. Já Encélado, que é de Saturno, nosso Senhor dos Anéis, em 2005, a sonda Cassini, foi um marco para a NASA, chegou lá e conseguiu registrar geysers de água e de gelo sendo expelidos. Penas no gelo que esguicham água. E nesses reservatórios, como sai geysers, né, nessas rachaduras, quer dizer que tem reservatórios de água abaixo da superfície. E eles são aquecidos. Então, isso aumenta a possibilidade de ter vida. Já tem água e eles são aquecidos? Ah, é? Como que eles são aquecidos? Pô, como assim? É uma lua de gelo?
Sim, né? Ou seja, tipo assim, provavelmente eles têm um núcleo ativo, né?
Aí que tá. Não é por causa disso. É por causa da interação gravitacional com outras luas. Como, né, Saturno tem muitas luas, quando as luas estão... tem luas que são bem próximas umas às outras, como Encélado, e, tipo, acaba aquecendo... Porque, né, a gente pode ver algo parecido.
Forma um movimento de maré.
Exatamente. A gente vê algo parecido na Terra, na Lua, no nosso movimento de maré. Só que é mais de uma Lua, né? Seria três Luas, mais ou menos. Fazendo essa abalo gravitacional. E aquecer.
Saturno tem uma porrada de Luas, né? Se não me engano, são... Ele tem, acho que, 16. Isso,
16 Luas. Lá é menos 198 graus, Encélado. Só que, por aquecer o mar, o oceano que fica na superfície, embaixo da superfície, provavelmente tem vida. Então, assim, para todos é quase certo. Os astrobiólogos quase dão certeza que tem vida lá. Só que a gente tem que chegar lá, tem que mandar uma sonda, tem que tentar alguma amostra ou por imagem química. Até agora não foi achado nada, mas a próxima candidata seria Titã. Titã, que é outra lua de Saturno e é a maior lua de Saturno. O único corpo celeste do nosso sistema solar, tirando a Terra, que tem lagos. Isso mesmo, tipo lago? Lago normal, líquido. É, só que esse lago é diferente do nosso. Eles são de etano e metano, entendeu? São gases, só que liquefeito. Mesmo assim, quando chove, em Titã chove, quando chove...
Chove o quê?
Chove hidrocarbonetos. Seria a combinação de... seria uma reação química em metano e etano. Como etano e metano, vocês sabem, são duas ligações de carbono, e o outro é um carbono simples. Esses gases liquefeitos faria chover hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é uma das...
Também uma lua meio hostil, né?
É, meio hostil também.
Assim, hostil pra nós.
É assim.
É muito fácil, é bem possível de ter vida num planeta que chove hidrocarbonetos. O metano e etano, pra uma vida que precisa necessariamente de carbono, não é tão ruim. Tem uma química muito favorável para a vida. Mesmo tendo 179 graus, 180, muito frio. É óbvio, né? Todas as outras luas são frias. São mais longe que a Terra e tem seus planetas ali para ajudar, né? Dar uma esquentadinha na ação gravitacional. Mas era para ser mais frio ainda, né? Às vezes. Uns que são mais longe, outros que são mais perto. Tem a Europa também, que é a favorita de todos. A Europa que provavelmente tem vida. É uma das luas de Galileu. Galileu descobriu quatro luas, portanto ela é uma lua galileana. Europa tem uma crosta de 50 km. Mesmo tendo essa crosta de gelo, uma crosta de gelo de 50 km, abaixo dessa crosta há um oceano líquido. Assim, pode abrigar vida também. Provavelmente no seu interior ocorre um aquecimento geotérmico, que eleva a possibilidade de haver vida. Então, por exemplo, esse oceano pode ter uma temperatura muito favorável para a vida. Então, isso parece, nossa, só isso, só por causa disso ela é mais favorita? Não, é que a temperatura geotérmica deixa muito favorável ao surgimento de vida. Então, se surgiu vida lá, que é quase o certo, o problema é chegar lá, perfurar e ter uma amostra desse oceano. Pode ter vida...
É, a questão é... Por exemplo, essa vida pode continuar, tipo assim, por exemplo, ela não passar de bactérias, ela não evoluir, já que ela não...
Não, mas é que tá, esse é o problema. Na Europa, eles sugerem que tem vida evoluída já. É, vida, tipo a nossa marinha, por causa da temperatura.
É verdade.
Como é aquecida geotermicamente, pode ter vida marinha igual a nossa. Tipo, idêntica.
É uma complexa.
Mas pode ser complexa, entendeu?
Não, é assim, pode ser complexa.
Pode ser complexa, assim, de ser multicelular. Pode ser pequena, mas pode ser multicelular.
Não, igual,
mas não igual a nossa também.
Por exemplo, muitas vezes meteu...
Até porque, tipo assim, são temperaturas diferentes, né? São pressões diferentes. Então é claro que, tipo assim, pode ser talvez algo parecido com os nossos peixes abissais, né? Que a gente tem.
Sim. Aqui na Terra sempre caem meteoritos e tal. E às vezes meteoritos que vieram de Marte, entende? Então eles estudam meteoritos para ver se tem algum fóssil. Um fóssil de algum protozoário antigo. Há uns 2 anos teve uma alerta de um meteorito que eles conseguiram encontrar de Marte, que tinha um fóssil, só que não tinha a bactéria, só que eles não conseguiram provar até hoje. Só que eles não conseguiram um estudo preciso, porque tá muito velha, muito antiga e tá danificada, né? Quando ela cai na Terra, ela fica basicamente vira carvão, né? Então é danificado. Então, do nosso sistema solar, esses são os favoritos. No entanto, tem planetas favoritos que não estão no nosso sistema solar. Esses são os exoplanetas. Um deles é o Kepler-186f, que tem um tamanho muito parecido com a Terra, tem oceanos líquidos e uma temperatura favorável. Tem planetas, por exemplo, que é impressionante. Tem planetas que são pares de planetas que estão em zona favorável. Por exemplo, 2 planetas numa zona favorável. Às vezes, 3 planetas habitáveis em volta de uma estrela.
Sim, exatamente, mas vale lembrar que tá muito, mas tipo, muito longe mesmo.
Sim, eu não lembro o aglomerado que eles estão. Porém, isso não precisa ser tão relevante agora. Foi descoberto, né, uma estrela, Gliese 667b. Nessa estrela conseguiram achar 5 planetas. Por causa que a estrela, por ter muito planeta, e a estrela, se não me engano, é uma anã vermelha, ela é muito abalada. E com isso eles conseguiram, tentando rastrear se a bala, conseguiram achar os planetas. Desses 5 planetas, 3 são habitáveis, entendeu? Então imagine, você mora em 3. Tem 3 planetas habitáveis e eles são perto o suficiente para você viajar de um em outro em questão de 2 meses. Então você, em 2 meses você vai para um e vai para outro. E porque são pertinhos um do outro, são habitados.
Sim, a gente fica assim numa expectativa de um dia poder.
Marte estudar, é mal longe, tipo uns 4-5 meses, né? Imagina se tiver um entre nós e Marte, mais um planeta, ia ser muito massa. Só que se for muito grande, o problema é que interfere na órbita e isso prejudicaria. Tem o Gliese 581, que foi encontrado em 2010, e ele foi o primeiro planeta que foi confirmado que é rochoso. E tem mais ou menos, se não me engano, 1,4 vezes o tamanho da Terra, não é muito bem. Então ele é muito parecido com a Terra, mas não é o favorito. Tem o Kepler-22b também, mas o favorito seria um que foi descoberto esses tempos, até foi o COI-301.01. Por que que ele é o favorito? Ele é o favorito porque, além dele ter um tamanho parecido com a Terra, tipo assim, parecido assim, próximo. Não é igual a Terra, é grande, né? A maioria dos planetas são grandes porque é difícil achar um planeta na Terra porque, né, é difícil identificar. Só que a temperatura dele, ele tem 19 graus e meio, por exemplo, mais ou menos. E 19 graus e meio, cara, é muito bom. O nosso ambiente é 25 graus. A época que a nossa Terra estava se formando era mais de 60 graus. Então esse planeta, ele deve estar estável já. Então provavelmente deve ter vida lá e tá evoluída.
É verdade.
Outra coisa interessante que você falou, né, é que também é sobre o tamanho dos planetas, né? Que o planeta, ele não pode ser nem muito pequeno, porque senão ele não tem uma atmosfera, e nem muito grande, porque senão ele geralmente é gasoso.
Então o que mais tem é aquelas super terras.
São planetas umas 2 ou 3 vezes maiores que a Terra. Muito maior do que isso, geralmente são planetas gasosos.
Às vezes eles acham anãs marrons, pensando que é planeta, né? Que são estrelas que não emitem tanta energia. Só que, na verdade, são estrelas. Mas é isso. É mais ou menos isso, para não falar tanto. Pelo menos são os planetas favoritos. São as informações que a gente tem. Tem mais, só que é basicamente isso.
E que esperamos que um dia, né? Estudar, né? Podemos estudar, ó.
Esperamos um dia entrar em contato, né? Com uma vida. Se é que ela já não tá aqui, né?
Ah, sim, então, né? Mas eu tava falando assim, poderíamos, assim, ter uma esperança de um dia poder estudar esses exoplanetas, né?
Às vezes, né? A vida são como o Guia do Mochileiro das Galáxias, né?
42. São...
Seriam ratos super inteligentes que não são nessa Terra. Ou fungos.
Não, no Guia do Mochileiro tem uma espécie que é simplesmente uma tonalidade de azul.
Que é totalmente perfeito essa ideia, porque, cara, não tem que ter sentido assim.
É verdade.
Isso que é foda, não tem que ter sentido. Uma tonalidade de azul, porra, nem deve ser agradável, porque o azul é, né? Se é agradável, ela é vida, velho. Ela é tranquila e favorável. Uma cor perfeita. É uma vida perfeita. É uma vida agradável.